Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, sou Anderson Mendanha e começa agora o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Seja muito bem-vindo. Hoje, nosso programa é inteiramente dedicado ao Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro. Então, neste Autores e Livros especial, apenas autores negros hoje. Entre eles, Conceição Evaristo, Jarride Arraes, André Gabé, Cruz e Souza. Vamos juntos. Eu começo o programa com uma pergunta. Quantos autores negros ou negras você leu no último ano? Quais? Ou qual? Leu pelo menos um? Se quiser, pode mandar sua resposta para o nosso WhatsApp 619-8611-9591. Muitas vezes não temos a preocupação de ler livros escritos por negros, por mulheres, por índios, etc. Geralmente vamos atrás daquilo que está mais próximo da gente, da nossa vivência, das nossas crenças e ideologias. Mas é importante conhecer outras visões de mundo, outras realidades, o outro lado da história e também refletir sobre o passado, o presente e o futuro. Na nossa literatura, temos vários autores negros e negras de destaque. Contudo, uma pesquisa realizada pelo Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea, pesquisadores da Universidade de Brasília, UNB, mostra que entre 2004 e 2014, apenas 2,5% dos autores publicados não eram brancos. Neste mesmo período, só 6,9% dos personagens retratados nos romances eram negros. E olha só, apenas 4,5% eram protagonistas da história. Segundo a pesquisa, os autores negros, principalmente as mulheres, acabam esquecidos de uma forma ou de outra. Um exemplo é Carolina Maria de Jesus, autora de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que vendeu na época do lançamento do livro, só na primeira semana, mais de 10 mil exemplares, e ainda hoje é desconhecida para muitos. Assim, o Autores e Livros vem trazendo com frequência, principalmente neste mês de novembro, dicas de leitura e entrevistas com negros, homens e mulheres. É a nossa contribuição na tentativa de mudar um pouco essa realidade editorial. Temos no Brasil vários projetos que incentivam a produção literária de autores negros. Eu destaco o projeto Mulheres Negras na Biblioteca, que promove roda de conversa, oficinas de caderno, rodas de poemas e clubes de leituras. O projeto nasceu em 2016, quando Karine Souza, ao lado de colegas do curso de biblioteconomia, notaram a ausência de obras literárias de autoras negras na biblioteca da escola em que estudava em São Paulo. As alunas resolveram, então, angariar livros por meio das redes sociais e promover uma campanha de incentivo à leitura dessas obras. Quer saber mais sobre esse projeto? Acesse o perfil no Instagram, @mulheresnegrasnabiblio. Nossa primeira dica de leitura de hoje é Trilha Vozes Negras, da TAG Experiências Literárias, que traz 7 livros de autores negros, revista e vários brindes. A ideia é unir literatura e experiências imersivas sobre grandes temas. A coleção traz as obras Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, Amada, de Toni Morrison, Clara dos Anjos, de Lima Barreto, A Autobiografia de Minha Mãe, de Jamaica Kincaid, No Seu Pescoço, de Chimamanda Ngozi Adichie, Dentes Brancos, de Zadie Smith, e O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório. Além dos livros, a coleção traz também conteúdo online com playlists de leitura, textos complementares e debates com grandes nomes como Criolo, Conceição Evaristo e Grada Quilomba. Mais detalhes sobre essa coleção você encontra no site vozesnegras.taglivros.com. Agora uma dica de poesia, muita poesia. É Poetas Negras Brasileiras, uma antologia. Organizada por Jarride Arraes e publicada pelo selo Ferina, da Editora de Cultura. Disponível nas livrarias e sites de livros, a antologia reúne mais de 70 poetas de diferentes faixas etárias, localizações, espiritualidades e compreensão de suas humanidades. Entre elas, nomes reconhecidos como Cristiane Sobral, Conceição Evaristo, Esmeralda Ribeiro e Mel Duarte. De poetas negras brasileiras, a gente escuta agora o poema que abre a antologia, Vozes Mulheres, de Conceição Evaristo, na voz de Rita Zumba.
A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho e revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado, rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida e liberdade.
E para encerrar nossas dicas de leitura de hoje, eu falo um pouco mais de Jarrei de Arraes. Jarrei de Arraes, de Juazeiro do Norte, no Ceará, é escritora, poeta e cordelista, autora do premiado Redemoinho em Dia Quente de 2019, vencedor dos prêmios APCA, Biblioteca Nacional e finalista do Jabuti. Ela é autora também de As Lendas de Dandara, Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis e Um Buraco com Meu Nome. Jarride criou o Clube de Escrita para Mulheres e é autora de mais de 70 títulos em literatura de cordel. De Jarride Arraes, a gente ouve o poema Oráculo, mais uma vez na voz de Rita Zumba.
Ela abre a boca e vejo carne crua, manchas brancas sobre vermelho, ligamentos, breves cordões de gordura. Ela abre a boca e tudo invólucro de eras, passadas em desertos frios, é noite, é vento. Ela abre a boca e devora a lua, devora os braços, tritura o cervo, o cordeiro, suja-se de terra e lama, e a carne saindo da boca é imagem de mulher.
Na entrevista da semana, um convidado cheio de bom humor e histórias para contar, André Gabé.
Entrevista.
A gente conversa agora com André Gabé, que se apresenta no Instagram como cantor, escritor, ilustrador, tio e padrinho e filho da Alda. Ele é autor de vários livros, entre eles O Burburinho 1 e 2, Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Macumba, e também é ilustrador, participou de vários outros livros, entre eles Luana, a menina que sabia voar com a Priscila Cruz. André, bem-vindo ao Autores e Livros. É um prazer poder conversar com você.
Prazer é meu, gente. Muito obrigado. Uma honra, uma alegria.
André, eu quero começar falando o seguinte. Quem já te viu nos vídeos, na TV, sabe que você é uma pessoa de alto astral, bom humor e de uma personalidade marcante. Aliás, é preciso personalidade, né, para beber Fanta Uva?
Eu falei isso, a Fanta Uva, nem lembro mais, gente, eu falo tanta coisa.
Nunca foi sorte, sempre foi macumba, tem um dos trechos mais divertidos do livro, onde você fala que estão indo lá pro interior do Rio, né?
Caxias. Ah, Caxias, eu e minha amiga Nete.
E aí você conta que você tinha uma Fanta Uva na mão e ela derramou, sujou a calça e caiu na bolsa Vitor Hugo da amiga.
Ela ficava louca porque ela colecionava as bolsas, ela tinha várias e tinham as bolsas especiais para dia tal, bolsa para combinar com a roupa tal, eu estraguei a Vitor Hugo dela.
Essa é uma das coisas mais gostosas no seu livro, o bom humor, a alegria. Mas eu vou começar por esse livro que eu citei, Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Macumba, que no próprio título já traz ali o bom humor e a alegria, mas mostra também uma vivência de fé muito forte, é isso?
Uma vivência, é uma história, uma reverência à ancestralidade, né? E uma necessidade de tirar da palavra macumba um peso que colocaram nela, né? Que transformaram a palavra numa coisa negativa, numa coisa constrangedora. Então eu quis fazer justamente botar a palavra em destaque para ela ser vista. E também tem isso de ser a minha formação, né? De ser a minha ligação com o sagrado, ter sido o que minha avó me ensinou, me apresentou.
Nos últimos anos, a gente tem visto uma visão melhor das religiões afro no país. Acho que ali por volta dos últimos 10 anos, né? Um respeito melhor, apesar de muitas coisas acontecerem ainda. Mas a palavra macumba, você acha que ainda continua sendo vista de forma pejorativa?
Bom, entre os próprios praticantes das religiões afro-brasileiras, assim, há pessoas que não gostam da palavra macumba. Apesar de usar entre si, né, apesar dos religiosos usarem entre eles, assim, há esse peso na palavra. Porque, ai, fulano é macumbeiro, e tá ele lá fazendo macumba no sentido negativo. As pessoas ainda usam de uma maneira pejorativa, só que tá havendo realmente um resgate de se desdemonizar as coisas afro-brasileiras. Então, a visão que as pessoas têm, principalmente dentro da religião, ajuda muito isso, essa autoestima ajudam as coisas a saírem, a terem o poder que elas precisam, a visibilidade que elas precisam e ter a luminosidade que elas realmente têm, né? Que as pessoas vejam isso, porque senão fica muito associado ao que o colonizador fez, que foi transformar uma palavra negativa, pejorativa, e tirar o valor dela, tirar o valor histórico dela, tirar o poder dela.
No livro, você usa o bom humor para resgatar esse valor, né?
Eu não sei se eu tenho capacidade para resgatar, mas assim, eu tenho... No livro eu escrevo como eu falo, como uma palavra normal, uma palavra que eu gosto, uma palavra que remete à minha ancestralidade, uma palavra que me dá prazer de falar, porque me lembra da minha infância, me lembra das coisas que eu aprendi. Então eu escrevo a palavra com a normalidade que ela tem, mas também reverenciando a carga histórica que ela tem.
Interessante você citar isso, porque nesse início de conversa você já falou questão dos ancestrais aí umas 3 ou 4 vezes. Como é que é a sua relação com isso?
A minha realidade, na verdade, é toda a vida do negro. A gente tem muita dívida com os nossos ancestrais, porque a gente caminha pelo solo que eles prepararam para a gente pisar. Não é fácil. Nosso caminho não foi um caminho de pétalas de rosas, né? Então, assim, essa reverência é muito importante. E eu lembro que você falou que hoje a questão das religiões está muito melhor, mas existem várias coisas acontecendo que não são tão legais assim para as religiões afro-brasileiras, que a gente tem que ter essa noção de resguardar o que nos foi ensinado, a nossa cultura, o conhecimento milenar que sustenta as coisas que a gente acredita, saber que assim, os que nos precederam, eles precisam ser lembrados, precisam ser reconhecidos, até para a gente conseguir sustentar hoje, né? Porque a gente, o hoje, ele é muito baseado, a gente tem que viver para frente, mas a gente tem que entender de onde a gente veio, entender quem construiu as coisas para a gente poder usufruir. Então eu tenho muito cuidado com isso, porque realmente é uma dívida. É uma dívida, a gente tem que honrar essas pessoas, tem que honrar essa história, e a gente não pode esquecer que a coisa não foi fácil e que a coisa pode ruir a qualquer segundo novamente, né? Porque existem muitas forças prontas para atacar qualquer pessoa que se manifesta contra racismo, contra o apagamento das culturas afro-brasileiras, contra o embranquecimento das religiões afro-brasileiras. Então, eu tenho muita reverência a quem me precedeu, muita mesmo, porque é uma questão de entender o material que alimenta as coisas que eu produzo.
A gente tem visto, como eu falei, uma melhora no relacionamento, na visão de mundo, do mundo negro. Nesse ponto aí que você falou, como é que você vê o tratamento do negro nesses últimos 10 anos, neste mês da consciência negra? Você acha que melhorou? A gente ainda tem muito que caminhar, muito, muito, mas melhorou?
Eu acho que o que melhorou muito foi o negro ser ouvido, o negro ter mais voz. Não digo nem negro ser ouvido, o negro falar mais, o negro poder falar, o negro ter mais, ainda falta muito, 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 mas eu sinto que é um engajamento, é uma geração nova aí, que ela veio com muita força, com um discurso muito forte, muito contundente, muito sem medo, muito sabendo que é direito dela falar, é direito dela se expressar. Isso é uma coisa muito nova. Isso as redes sociais ajudaram muito. Você vê negros falando, negros com pensamento, negros com vozes, se expressando. Então, acho que isso realmente é uma melhora. Você vê livros falando sobre antirracismo, sendo best-sellers, assim. Você vê o tema racismo muito mais evidente, muito mais falado, o combate mais efetivo. Mas, ao mesmo tempo, você vê também que a guerra está maior, que as pessoas passaram a se irritar mais. Você, por exemplo, se eu falo sobre uma bobagem na minha página, todo mundo acha muito engraçado. Se eu falo qualquer manifesto antirracista, que eu vou falar sempre, ai, André, eu prefiro quando você faz piada. Ai, não fala sobre isso, não, nós somos todos iguais. Ai, não fala sobre isso, não. Ou seja, é como se o racismo estivesse terminando, porque a gente não é mais, não existe mais branco, não existe mais negro. Essas pessoas acham que todos somos iguais, que você reclamar de racismo é um delírio, porque o racismo não existe. E elas são muito raivosas, elas são muito... Você faz um texto sobre isso, elas fazem milhões de comentários sobre... Não, porque o racismo não existe, você está de mimimi, você está sendo lacrador, você está sendo arrogante. Isso é um sintoma, e se você não estiver preparado para isso, você realmente entra nesse mecanismo. Meu Deus, será que eu estou entrando em delírio? Eu estou me fazendo de vítima? Porque o racismo é muito inteligente. Ele vira o teu discurso contra você mesmo. E as pessoas, elas acham, elas aprenderam a fazer isso. Que agora não existe mais o racismo. Agora Se o negro reclama de racismo, é porque ele não está aproveitando as coisas maravilhosas que a vida deu, e só está pensando num assunto que não aconteceu há quase 2 séculos. Não é verdade, a gente...
Não é verdade, né?
Não.
Então, você vai poder explicar melhor das dificuldades que você passou para poder conseguir ocupar seu espaço como cantor, agora como escritor também, e a sua ilustração também, né?
É, porque é só você parar para pensar que se é uma causa que não é sua, por que a pessoa não cala a boca? Por que a pessoa simplesmente não fica quieta? Uhum. Tudo que eu ganhar a partir do momento que as minhas manifestações, que as minhas reivindicações forem ouvidas, tudo que eu ganhar não vai te tirar nada. Não vai te tirar absolutamente nada. Não vai tirar nada do branco. Eu só vou ganhar, eu só vou ter os mesmos direitos que ele tem. Então por que ele está incomodado? As pessoas têm que investigar isso. Qual o incômodo que causa o negro falar que ele não gosta de ter os seus direitos suprimidos? Qual é o incômodo disso? É, você está incomodado porque a pessoa quer viver bem? Isso revela muito sobre a pessoa. Se eu estivesse falando sobre uma coisa também que eu não fosse dela, mas que não tocasse nessas questões raciais, elas não ligariam. Mas se eu falo sobre uma questão racial que também não é delas, que não vai influenciar nada na vida dela, as pessoas ficam loucas. É um surto.
E você traz também uma coisa interessante, o burburinho fala do subúrbio, traz contos, traz aquela história. É, você acha que o subúrbio está ficando chique?
O subúrbio, eu acho que o subúrbio sempre foi chique. O subúrbio sempre foi muito chique. O subúrbio é muito verdadeiro. O subúrbio tem muita originalidade, tem muita inteligência, muita criatividade. Então, eu acho o subúrbio chique demais. Eu acho muito chique essa liberdade de você ser o que você é, de uma maneira muito confortável. Sempre achei.
O subúrbio, as comunidades também, se a gente voltar no passado, a gente vai lembrar que João do Rio, Noel Rosa foram as comunidades em busca do samba, em busca da musicalidade, da originalidade. Vinícius de Moraes, quando chegou na Bahia, se encantou pela diversidade musical, pela diversidade. Partindo aí, falando do lugar comum, o subúrbio tem muito a oferecer, né?
Ah, o subúrbio é um caldeirão cultural, né? O subúrbio é um caldeirão cultural, ele influencia tudo. Ele influencia tudo, que às vezes é traduzido de uma maneira mais assim refinada para as outras partes da cidade. Mas o subúrbio é o berço do samba. Você vê as pessoas vindo de várias partes do Rio de Janeiro, do Brasil, para aprender coisas aqui, para aprender o... E assim, você não aprende só, por exemplo, a como é que o samba é feito. Você aprende as relações, você aprende como é essa coisa do próximo, do vizinho. Porque o subúrbio não é só... As pessoas não têm que entender que o subúrbio não é uma coisa folclórica, né? O subúrbio é um recorte humano da cidade. É uma parte da sociedade, assim, normalíssima. Que tem, assim... Que é uma parte geográfica e é uma parte social também. Porque você tem os conhecimentos culturais do subúrbio. Mas a gente pode esquecer que o subúrbio também é uma parte da cidade, que ela é para onde foram as pessoas que não eram bem-vindas. Se a gente está falando de não sei quanto tempo atrás, vamos tirar o povo do centro do Rio e vamos espalhar esse povo um pouquinho para mais longe. Então tem essa coisa histórica também de nós sermos pessoas que nós somos resistência. Resistência, né? É sobrevivência. Então tem isso, além de toda essa coisa cultural forte, nós temos realmente um aprendizado social, um jeito de lidar com a vida, é um jeito peculiar que a gente aprendeu aqui por essa questão da sobrevivência, né? De nos mantermos com a cabeça erguida.
André, você é cantor, ilustrador e escritor também. Você sempre escreveu ou essas duas coisas vieram primeiro antes, cantar e ilustrar?
Anderson, eu sou, na verdade, desenhista. Eu sou um contador de história. Eu sou um contador de história, conto história de tudo. Conto história desenhando, conto história cantando, conto história escrevendo. Eu comecei desenhando. Aí, assim, morando com a família, desenho é uma coisa que ocupa muito espaço. Eu comecei a reduzir as possibilidades, a minha arte de desenhar. Aí acabei cantando, porque cantar você canta em qualquer lugar. Canta na rua, canta sentado no banheiro, canta na... Você canta, em qualquer lugar você canta. Aí eu fui descobrindo que eu tinha essa capacidade e fui... E as pessoas me influenciando, me estimulando. Aí eu falei, cantor. Até que um dia passei por um problema, tive que parar de cantar. Aí eu comecei a escrever. Na verdade, são todas maneiras de me comunicar. Eu quero me comunicar e vou me comunicando. assim, do meu jeito, do jeito que a minha alma pede, vou indo muito honestamente. Acaba que eu estabeleço uma comunicação com as pessoas, que eu sou mesmo um contador de história.
Para a gente finalizar, que mensagem você deixa aí para os leitores que acompanham a gente aqui no Autores e Livros, que também desejam começar a escrever, e às vezes por um motivo ou outro, por achar que é negro, por achar que é mulher, por achar que é pobre, não tem espaço?
Escreve. De uma maneira ou outra, a pessoa já está escrevendo. Ela está escrevendo na cabeça dela, está escrevendo na vida, porque existir é escrever, né? É contar história. É literatura. Escreve. Eu não sei se você vai vender livros, eu não sei se você vai ter um livro publicado, mas escreve. Escreve. Se é uma vontade sua, escreve, porque acaba que as coisas realmente encontram um caminho. Escreve até para você saber se realmente você quer escrever. Porque escrever não é fácil. Não é, pelo menos para mim não é. Assim, pode até ser rápido, mas assim, fácil não é, porque tem várias coisas envolvidas que me dificultam. Escreve. Escreve, porque se é a tua vontade, faz. Não vai, escreve um pouquinho todo dia, escreve uma frasezinha. Junta as suas ideias, registra, porque escrever é contar a sua própria história, ou contar a história que você gostaria que fosse a sua história, ou simplesmente contar através da letra, da língua, da palavra, você manifestar uma coisa, registrar uma coisa que está na sua cabeça, no seu sentimento.
Tá certo, então. André Gabé, obrigado pela sua presença aqui no Autores e Livros. Volte outras vezes.
Ah, Anderson, prazer, muito obrigado. Agradeço muito o convite, agradeço muito, vocês são muito gentis. A gente se vê. E compra meu livro, gente. Compra meu livro aí.
Até a próxima, André. Obrigado.
André Gabé pediu e eu dou os caminhos para você encontrar os livros dele. Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Macumba, seu mais recente lançamento, está à venda tanto nos sites de livros quanto nas principais livrarias. Surbuburinho e Surbuburinho 2 e também os infantis Luana, Menina que Sabia Voar e Chiquinho Chegou, Amor de Pets podem ser encontrados facilmente na Amazon. E o Autores e Livros volta a dar destaque à poesia. O Encantos de Versos de hoje, com Marluce Ribeiro, traz o poeta simbolista Cruz de Souza.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra e 24 de novembro marca os 160 anos de nascimento do poeta Cruz de Souza, que viveu de 1861 a 1898. Conhecido como Cisne Negro e filho de escravos alforriados, Cruz de Souza publicou duas obras poéticas marcantes em 1893, Missal, poemas em prosa, e Broquéis, poesia, que inauguraram o simbolismo no Brasil. Publicou ainda o livro de prosa poética intitulado Tropos e Fantasias, com Virgílio Várzea. Abrindo esta homenagem ao grande poeta Cruz de Souza, selecionei para você Sinfonias do Ocaso. Mucilinosas como brumas diurnas descem do ocaso as sombras harmoniosas, sombras veladas e mucilinosas para as profundas solidões noturnas. Sacrários virgens, sacrossantas urnas, os céus resplendem de sidéreas rosas, da lua e das estrelas majestosas iluminando a escuridão das furnas. Ah, por estes sinfônicos ocasos, a terra exala aroma de áureos vasos, incensos de turíbulos divinos. Os plenilúnios mórbidos vaporam, e como que no azul plangem e choram, cítaras, harpas, bandolins, violinos. A obra de Cruz de Souza é marcada pela musicalidade, subjetivismo, pessimismo, misticismo e espiritualidade. Os temas mais abordados pelo poeta são o amor, o sofrimento, a sensualidade, a morte, a religião, além de temáticas associadas ao abolicionismo. Repare nos versos de Livre. Livre, ser livre da matéria escrava, arrancar os grilhões que nos flagelam e livre penetrar nos dons que selam a alma e lhe emprestam toda a etérea lava. Livre da humana, da terrestre bava dos corações daninhos que regelam quando os nossos sentidos se rebelam contra a infâmia bifronte que deprava. Livre, bem livre para andar mais puro, mais junto à natureza e mais seguro do seu amor de todas as justiças. Livre para sentir a natureza, para gozar na universal grandeza, fecundas e arcangélicas preguiças. Entre as obras póstumas de Cruz e Souza temos Evocações, livro que o poeta havia deixado pronto e inédito, publicado em 1898. Faróis, coletânea organizada por Nestor Vitor, lançada em 1900, Últimos Sonetos, de 1905, e em 1923, a primeira edição de sua obra completa. Ouça agora o soneto A Morte. Oh, que doce tristeza e que ternura no olhar ansioso, aflito dos que morrem, de que âncoras profundas se socorrem os que penetram nessa noite escura. Da vida aos frios véus da sepultura, vagos momentos trêmulos decorrem, e dos olhos as lágrimas escorrem como faróis da humana desventura. Descem então aos golfos congelados os que na terra vagam suspirando com os velhos corações tantalizados. Tudo negro e sinistro vai rolando, báratro abaixo, aos ecos soluçados do vendaval da morte, ondeando, uivando. Poemas de Cruz e Souza foram musicados por Luzardo Vasconcelos como parte do projeto Sinfonia Dormente, que deu origem ao EP Plenilúnio. Um deles você ouve agora, Conciliação.
Se essa angústia de amar te crucifica, não és da dor um simples fugitivo. Ela marcou-te com o sinete vivo da sua estranha majestade rica. É sempre o assinalado ideal que fica sorrindo e contemplando o céu altivo. Dos compassivos és o compassivo na transfiguração que glorifica. Nunca mais de tremer terás direito, da natureza todo amor perfeito adorarás, venerarás contrito. Basta encher, eternamente basta encher, encher toda essa esfera vasta da convulsão do teu soluço aflito.
O Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia, obrigado por sua participação. Se quiser mandar sua dica de leitura, use o nosso WhatsApp 619-8611-9591. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.